Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Vanderlei com você mais uma vez. E aí eu quero falar um pouquinho hoje, ainda na carta a Tito, no capítulo 3, e o versículo 4 até o versículo 8, que diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança de vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas. Eu quero falar um pouquinho justamente tocando nessas questões de solícitos na prática do bem. Mas antes, é bom a gente analisar aqui o texto e também lembrar do que nós já temos falado, porque há algumas confusões que são feitas, e esses textos irão nos ajudar a gente a tentar sanar essas dificuldades. Eu quero começar lendo mais uma vez aqui a primeira parte, que diz no verso 4: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, e a benignidade de Deus é manifesta em Jesus Cristo, ele diz, o seu amor para com todos. Eu quero colocar para você justamente isso. Ainda que existam muitas, isso está em nós, mas muitas argumentações que qualquer pessoa possa fazer com relação a Deus em Cristo, a manifestação do amor, colocar assim, de Deus em Cristo, porque só há manifestação de amor de Deus em Cristo, humanamente falando, né, que eu quero dizer. De fato, as outras coisas todas podem ser tomadas de forma hipotética. Agora, o amor de Deus, ele é claramente manifestado na pessoa de Jesus. Assim como falar de Deus pessoa, de fato, sem nenhum engendramento, só pode também, em algum engendramento, ainda que pseudo-filosófico, mas ele só pode ser feito em Jesus. Porque é homem, é ser humano. E o amor de Deus se manifesta, de fato, nele. É nele que se diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então é nele que se manifesta o amor de Deus. Isso é algo que é bom que a gente tenha com clareza. Ele vai dizer, não por obras de justiça. Primeiro eu quero tocar é que sempre há aquela questão de que eu quero ser o amado de Deus. E muitas vezes meu pensamento é que para que eu seja o amado de Deus e você não. Né? Você não, o outro não, eu sim. Eu sou o amado de Deus. Então o texto começa dizendo que, falando do amor de Deus que se manifestou, a benignidade de Deus e o seu amor para com todos. Não é saudável, não é salutar ficar procurando o ódio de Deus por pessoas. Quem é a pessoa que Deus odeia? Eu acho que fulano ali Deus odeia. Então, mesmo colocando na figura de Jesus, tal pessoa, né, no julgamento de Jesus, né, fala em Jesus, tem que ter realmente clareza da figura humana, então acho que Jesus odeia fulano. Então isso é algo muito complicado de se falar, porque nós estamos falando de uma esfera muito superior. a tudo que existe e a todos nós. É por isso que ele condiciona a uma não condição, vamos dizer assim. Quando ele diz, quando se manifestou a benignidade de Deus e o seu amor para com todos nós, em Cristo. E aí ele vai dizer, não por obras de justiça praticadas por nós. Então, o que me faz objeto desse amor não é o que eu faço, mas o que sou. Sou ser humano. E o ser humano em si, ele é amado por Deus, vamos colocar assim, e não com a ideia de amor humano. Porque se eu for medir o amor de Deus através das minhas categorias, como eu meço o meu amor, ou o amor da minha mãe, ou o amor da minha esposa, ou alguém mede da esposa, do marido, da namorada, sei lá, na prática existem muitas dificuldades para se ver isso, a se mensurar, porque claramente você observará nas escrituras, em diversos momentos aqui, mesmo tentando trazer uma unidade disso, que não é possível, mas olhando toda a escritura em vários momentos, em vários textos diversos da escritura, você observa que não há de fato uma linha só, mesmo isso sendo mostrado através das ações humanas, desse amor. Então há uma complexidade muito grande. Eu não posso querer, talvez até queira, mas não tenho condições de unificar isso. Então que a gente tenha essa, pelo menos a clareza de que isso acontece. Então nunca imagine o amor de Deus na mesma categoria do teu amor, ou do amor humano. Ou quando você imagina, porque eu amo o filho meu, não é que nem aquela ideia? Eu amo o filho meu, então Deus ama. O meu amor para com meu filho é uma sombra, uma figura do amor de Deus. Eu digo para você que não chega a ser nada disso. Está muito distante, porque são categorias totalmente diferentes. Como é que eu posso ilustrar isso para você? Eu vou ilustrar aqui, como me lembrei aqui, de uma passagem em que... Me lembrei de outra, várias que a gente vai lembrando. Mas quando o escritor da Bíblia, no Novo Testamento, chamado Novo Testamento, acho que é em Mateus, ele diz claramente que quem morreu, e ele cita os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eles estão todos vivos para o plano divino, para o plano espiritual, melhor dizendo. Eles estão vivos. Então, se essa ideia que o escritor tenta passar, que para Deus há uma outra categoria, e quem morreu de fato não morreu, e mesmo naquele momento, seja qual tenha sido a morte física da pessoa, para Deus ela continua viva, então quer dizer que não houve nenhum tipo, e parece mostrar aí, nenhum tipo de sentimento humano em Deus com relação à morte de quem morreu, seja qual tenha sido a morte. Que tipo de morte foi? Uma morte que foi um ato drástico, uma morte por acidente, uma morte por uma doença que ele sofreu muito tempo e tal. Quer dizer, o que mostra, parece mostrar aí, é que não há essa mesma visão, e eu tenho certeza que não há essa mesma visão humana que Deus tem. É por isso que as pessoas, querendo humanizar Deus, faz com que muitas outras tenham ódio desse Deus. Porque esse Deus odiado é o Deus categorizado pelo homem como coisa humana, como ser humano. Então, quando eu faço isso, é claro que o Deus que eu estou pensando dessa forma, ele terá, e eu terei com relação a ele, isso é a melhor coisa a se dizer, muitas dificuldades. E uma das coisas, de fato, ou eu me tornarei um fanático para aceitar do jeito que é, dizendo que ele é soberano, ou então, se eu for pensar nessa categoria com mais profundidade, eu terei, no mínimo, ojeriza por esse Deus, ódio por ele. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Então, uma coisa muito interessante aqui é que não é a minha bondade, né? É isso que ele está querendo colocar aqui. Não é os meus bons feitos, a minha bondade que me faz digno. Então, é nesse sentido que reside aí a graça de Deus, que é muito superior ao que de fato eu sou ou venho a ser, porque ele é superior a isso. Vou colocar assim, Jesus Cristo, na sua visão metafísica para além do homem, não vê como eu vejo, vê para além, sempre além. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. E aí, querido, quando ele fala nessas coisas com relação ao divino, claro que ele não tem como não usar as nossas palavras, as palavras humanas, paupérrimas, para tentar, ainda que com muita dificuldade, expressar essas questões por nós impensáveis. Coisas que nós não podemos atingir. O mais pesquisador inteligente que alguém possa ser, não tem como chegar aí. E aí ele está colocando justamente essas categorias humanas, e mesmo dizendo que mesmo assim, não, Deus, para você entender bem, colocando bem popular assim, Deus, não é porque você seja bonzinho ou muito bacana que ele salvou você. Ele diz, mas por sua misericórdia. Salvou aqui, está no, inclusive no Auristo, né? Falando de um ato feito de uma vez por todas, quando ele diz, salvou. Ele diz aqui, salvou não por merecimento, porque é alguém, né, Jesus Cristo, nesse sentido aqui, alguém muito superior, o Deus transcendente que o escritor tenta mostrar. Então, que nada está escondido, então ele conhece tudo, inclusive todos os defeitos, as limitações. E é por isso mesmo que ama. Ama porque quis amar, ama por graça. E aqui é no sentido de ele salvou, ele deu a salvação. Não porque você tivesse algum merecimento para obter a salvação. Mas aqui ele não está falando do depois da salvação. Porque tem gente que diz, vai pegar o que eu estou falando aqui, o que o texto diz, para pensar assim, não, então quer dizer, eu posso viver qualquer tipo de vida, ser qualquer tipo de pessoa que vai dar tudo certo, porque eu não sou perfeito mesmo, né? Aquela desculpa fraquinha que tem aí, né? Mas não é disso que ele está falando. Está falando na questão do mérito, né? Está falando na questão do mérito para salvação. Mas ninguém que obtém a salvação, ninguém que obtém, recebe a graça do Evangelho, ele jamais quererá continuar sendo a mesma pessoa. Então é esse outro lado da questão. E quem de fato recebeu, entendeu, pouquinho ele que seja, ele é constrangido o tempo todo pelo Evangelho, não é por ninguém, não é por nenhuma situação. É por isso que ele compreendeu. Isso que ele compreendeu, ao contrário do que muita gente pensa, e só irá pensar assim, quem de fato não recebeu isso, é que quem recebe a graça do Evangelho se torna grato. Você tem sido grato ao Evangelho? E por isso é que ele vai falar, quem recebe isso deve ser solícito na prática do bem. Você tem sido solícito na prática do bem? Por isso que ele diz, salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, nada mais é do que essa consciência nova. Ah, rapaz, essa salvação pela graça, ao contrário de me deixar relaxado, disse, opa, rapaz, eu não podia ser salvo de forma nenhuma. O melhor que eu fosse, eu tenho muitas dificuldades. E eu bem sei disso. E mesmo assim, eu fui salvo por essa graça, por essa misericórdia, por esse favor imerecido. Então, por eu ter sido salvo, ter sido aceito por Deus, mesmo sendo quem eu sou, e mesmo Ele me conhecendo além de mim, isso é algo maravilhoso. E o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou procurar ser a melhor pessoa que eu possa ser, por eu reconhecer esse amor dedicado a mim. Então é isso que me constrange. Que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança de vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos em boas obras. Como eu já lhe falei, você está de fato ávido por boas obras? Porque o Evangelho traz isso para a gente. O que é que eu posso fazer? Estou preocupado porque, não porque isso vai me salvar, mas porque eu estou salvo em Cristo, eu tenho feito tão pouco. Eu tenho feito tão pouco pelo meu vizinho. Eu tenho feito tão pouco pela minha rua, ou tão pouco pelo meu bairro, ou tão pouco pela minha escola, por minha faculdade, pelo meu emprego, pelo meu município, pelo meu estado, pelo meu país. Não, eu estou preocupado porque eu não quero passar por essa vida recebendo tanto como eu tenho recebido do Evangelho e compreendendo coisas que tanta gente não tem compreendido, passar sem que isso me afete de uma maneira tão grande que eu tenha que fazer alguma coisa. Eu não posso passar sem perceber isso e não fazer nada. Então eu devo, que é o que o Evangelho está dizendo aqui, ser solícito por boas obras. Eu estou aqui, me ponho à disposição, eu quero fazer algo que seja importante, que eu sinta que isso é importante para o outro, para a sociedade, para o meu bairro, seja o que for, eu quero fazer alguma coisa. Não para obter algo de Deus, ao contrário, porque já obtive. Estou obtendo a cada dia que aprendo mais, que conheço mais, que vivo, que tenho paz no meu coração. Eu quero a cada dia aprender mais e obter mais, e eu quero dividir isso com os outros. Então é isso que me faz me tornar cada vez mais solícito na prática de boas obras. Aí ele vem e diz, porque estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. E é isso que se espera, e que o Evangelho, vamos colocar assim, espera de nós. A prática de boas obras. Ao invés de a gente ficar procurando, muitas vezes, chifre em cabeça de cavalo, e debatendo coisas que a gente vai tratar depois, que não tem nada a ver, o que é que eu posso contribuir? O que é que eu posso fazer? Diga uma coisa, você tem estado solícito por boas obras? Você tem estado solícito para praticar boas obras? Quais têm sido os pensamentos que você tem com relação a como você está hoje? Você tem feito coisas para você? Tem sido boas só para você? E aquilo que você pode fazer que será ótimo para o outro, para o teu próximo? Aí eu quero aproveitar esse momento e convidar você a que esteja conosco no nosso momento de reflexão, todo domingo às 9 horas da manhã, das 9 às 11, lá na rodovia do 40 horas, na rua São Luís, 53. Você já também já adicionou nosso número de WhatsApp para você receber nossas mensagens? Basta adicionar 98495-7355. 98495-7355. Quando aparecer lá a estrelinha balança, você coloca lá: eu desejo receber material. Você passará a receber o nosso material. Tá bom? Meu queridão, um grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br.